Passa a palavra, então, ao professor Edson. Sua análise do século XXI.
Meu caríssimo Gabriel, antes de tratar do painel propriamente dito, eu quero me associar a todos que estão aqui presentes e aos ausentes, que eu tenho certeza, louvando a sua reeleição para a presidência da ABNS. No momento em que eu assumi a presidência da ABMS, acho que todos podem imaginar a situação que eu vivi à época. Substituir Cândido Mendes, um homem nacional e internacional, era muito difícil para um reles educador das plagas da Amazônia. Eu tive que fazer um esforço extraordinário para aprender com ele, e o que ele escrevia que eu não entendia, diga-se a bem da verdade, precisava ser traduzido pela dona Golda de boa memória, a quem eu louvo, porque foi a grande secretária de Cândido Mendes. Dona Golda traduzia para mim os hieroglifos que ele escrevia. E agora, eu vejo que a ABMS já é outra instituição completamente diferente. Ela vive com as suas pernas e com a criatividade dos seus dirigentes, de que Gabriel é o exemplo mais importante. Esse painel, ele foi concebido para que nós pensássemos um pouco nos restantes anos do século XXI. Essa é uma tarefa extremamente difícil. Rubem Alves, quando fez 75 anos de vida, ele disse num livro, eu desfiz 75. Nós já desfizemos 13 anos deste século. Mas o que falta ainda é imensamente grande e desafiante. E no painel se tenta descortinar educação dissociada praticamente de ensino e educação no modo geral, que abriga, no caso específico nosso, o ensino superior. Para isso eu preparei um texto, até para não me perder um pouco. E esse texto está na pasta de vocês, para a gente não ter problema. Eu vejo dois grandes focos no momento atual que nos incitam ao crescimento. Um é o foco da qualidade. E o outro é o foco da natureza. Hoje não se aceita mais, de modo algum, algo que se faça sem qualidade. A qualidade passou a ser o ponto central de toda a humanidade. Hoje, ela é o eixo dominante de tudo. E também é o eixo dominante da educação. Só que em nome dela, muitas vezes se confunde o todo pela parte. Eu sou da época dos anos 60, em que o então diretor de ensino superior do MEC media as salas de aula em metros, para saber quantos alunos cabia. Tudo era feito milimetricamente e quantitativamente. A tal ponto que iniciar um curso de odontologia significava a relação entre o contingente de alunos e o número de equipamentos necessários nos laboratórios. Essa relação quantitativa, ela continua persistindo. Tudo se faz em nome dela. Número de doutores, número de mestres, número de livros e assim sucessivamente. O que adiantou aos cursos de direito terem 10 mil volumes de direito em relação ao exame da OAB? Coisa nenhuma. O que adiantou se exigir dos professores os títulos mais importantes de mestre e doutor, sem se exigir a dedicação efetiva ao ensino? Confunde-se qualidade com quantidade. E hoje nós vivemos nesse binômio que nos atrapalha profundamente. Se nós sairmos desse intrincado problema da qualidade, nós vamos conseguir um crescimento maior na qualidade do próprio ensino ministrado. E aqui, eu acho que é de mais importante, e o professor Cândido foi muito feliz quando se referiu a toda essa tecnologia hoje invadindo o ensino e a formação humana. Eu vejo a diferença entre a escola do começo dos tempos e a escola de agora. E lembro do último evangelho da missa do domingo. Ide e ensinai. O que significava sair do seu próprio local para ir aos pagãos, aos necessitados da palavra do evangelho. Hoje, ao contrário, não precisa nem estar presente em sala de aula, porque se pode fazer tudo de forma virtual. Ora, como se consegue realmente fazer qualidade na formação do educando sem o relacionamento? Para mim, eu acho que o mais importante da educação é o relacionamento. Daí a minha grande dificuldade de imaginar soluções fantásticas de organizações grandiosas que às vezes acabam perdendo o efetivo relacionamento entre dirigentes e alunos. Na linha da natureza, não há dúvida alguma. Hoje, basta verificar os jornais e as placas que são apresentadas na televisão para mostrar a reação da população com relação aos ataques que se faz em detrimento da beleza da natureza. Hoje, a natureza, de certo modo, ela é desprezada e ela sabe reagir por ela mesma. É essa a razão pela qual nós constatamos tantos movimentos cíclicos da natureza que dificultam a própria vida do homem. E o que prega a Unesco nisso tudo? Quatro coisas apenas que estão no meu texto. Que realmente se ensine o homem a ser, se ensine o homem a saber fazer, se ensine o homem a saber compreender o seu semelhante e a saber fazer com que a sua vida se transforme numa realidade de compromisso com a humanidade como um todo. Essa linha da Unesco, que está estampada no Encontro de Paris e que insiste para que a gente possa fazer uma sociedade mais fraterna e mais humana, é o nosso papel e o nosso compromisso com a educação. Eu não vejo, sinceramente, nenhuma saída para nós quando se pensa que qualidade é igual a quantidade. E nem quando se pensa que a vida humana pode desprezar a natureza que Deus nos criou. Foi Ele que nos fez trabalhar com esta natureza para que a gente saiba engrandecer cada vez mais a nossa sociedade. Eu paro por aqui, porque o meu texto explica tudo isto que eu quis dizer a vocês, na razão direta em que é necessário buscar cada vez mais qualidade que não se confunde com quantidade e buscar mais o amor à natureza, que significa o amor à fraternidade. Bastou uma palavra do bom ladrão para que ele fosse admitido na eternidade. E é isso que a gente precisa na nossa sociedade, é compreender os nossos irmãos de tal sorte que a gente não seja testemunha de tamanha violência que a mídia nos oferece a cada momento. Nós não conseguimos mais ver felicidade na televisão. Nós não conseguimos mais ver felicidade nos jornais. Nós não conseguimos mais ouvir felicidade como se ouvia no passado. E é isso que a gente precisa nesses anos restantes do século XXI. Muito obrigado. Muito bem.